Eu fiquei surpreso. Primeira decisão boa da candidata. Foi proibida de ser candidata pela justiça e indicar uma sucessora. Achei um passo importante. Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Não tem explicação jurídica, política, você proibir um adversário de ser candidato.
O que você ouviu é algo muito raro. Uma crítica de Lula ao governo ditatorial de Nicolás Maduro da Venezuela. A mudança de posição do petista ocorre após a candidata de oposição, Corina Yoris, não ter conseguido inscrever seu nome na disputa, sem qualquer explicação por parte das autoridades eleitorais, controladas pelo chavismo.
A oposição venezuelana denunciou neste sábado um bloqueio no site da autoridade eleitoral que a impede de inscrever Corina Yoris para as eleições presidenciais de julho. O período de inscrição das candidaturas começou na quinta-feira e vai até a próxima segunda-feira.
Yoris assumiu o papel de candidata à oposição após Maria Corina Machado ter sido impedida de participar do pleito. Vitoriosa das primárias opositoras, Machado foi proibida em 2021 de ocupar cargos públicos no país por 15 anos. O Tribunal Superior de Justiça venezuelano, controlado por Maduro, afirmou que ela foi partícipe da trama de corrupção orquestrada pelo usurpador Juan Guaidó, em referência ao opositor que se autoproclamou presidente do país em 2019.
As leis venezuelanas são muito claras. Temos até 10 dias antes do 28 de julho para substituir o candidato. E a pelea é peleando. E agora é que há tempo.
O presidente brasileiro chegou a dar uma declaração polêmica sobre a proibição da candidatura de Corina Machado. Ao falar sobre o caso, Lula lembrou que, ao invés dele ficar chorando quando foi impedido de se candidatar, indicou outra pessoa.
Eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições.
A declaração foi duramente criticada por políticos no Brasil e pela própria Corina Machado, que escreveu nas redes sociais, abre aspas, "Eu chorando, presidente Lula. O senhor diz porque sou mulher? Estou lutando para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram por mim nas primárias e os milhões que têm direito de votar em umas eleições presidenciais livres nas quais derrotarei o Maduro." Fecha aspas. Agora, após a mudança de posicionamento do presidente brasileiro, a líder opositora agradeceu as críticas feitas pelo petista. Abre aspas para ela novamente. "Agradeço aos presidentes Emmanuel Macron, Luiz Inácio Lula da Silva e Gustavo Petro por suas posições nas últimas horas, que reafirmam que nossa luta é justa e democrática." Fecha aspas. O novo tom do governo brasileiro em relação às eleições na Venezuela começou com uma nota do Itamaraty.
Olha, uma espécie de reviravolta diplomática. Em uma nota, o governo brasileiro declarou que acompanha com preocupação o desenrolar do processo eleitoral na Venezuela.
O governo ditatorial de Maduro respondeu com rispidez. Na ocasião, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Ivan Gil, disse que o comunicado parecia ter sido ditado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, onde são emitidos comentários carregados de profundo desconhecimento e ignorância sobre a realidade política na Venezuela. De acordo com a coluna do Estadão, auxiliares palacianos manifestaram a presidente Lula uma profunda irritação com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A avaliação no governo é que o líder venezuelano quebrou o acordo com o Brasil de que promoveria uma disputa eleitoral limpa.
Depois de meses de negociações, Venezuela e Estados Unidos anunciaram um acordo histórico que permitirá a suspensão de sanções ao país sul-americano em troca da realização de eleições livres no próximo ano.
Mas logo na virada do ano, em janeiro, Nicolás Maduro achou um jeito de desfazer o tratado. Como argumento, ele disse que havia uma conspiração que envolveria a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, e a DEA, a Agência de Controle de Drogas dos Estados Unidos, para assassiná-lo. E sem provas, botou em xeque os acordos internacionais.
Hoje os acordos de Barbados estão mortalmente feridos, em terapia intensiva, apunhalados.
Los apuñalearon.
Mas essa mudança recente de postura de Lula sobre a Venezuela não acontece somente por uma quebra de acordos. A popularidade do presidente brasileiro vem caindo mês a mês. E um dos motivos apontados é sua aproximação com Nicolás Maduro. Lula tem um histórico de relativizações acerca da ditadura venezuelana. Petista causou polêmica ao dar a sua interpretação ao conceito de democracia para defender o regime chavista, em entrevista à Rádio Gaúcha.
Deixa eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidenta da República pela terceira vez, tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Quem quiser derrotar o Maduro, derrote nas próximas eleições, agora vai ter eleições. Derrote!
Antes disso, Lula já havia sido alvo de críticas por declarações ao lado de Maduro em uma recepção oficial com líderes sul-americanos que ocorreu em Brasília no fim de maio do ano passado. Na ocasião, petista isentou o chavista de responsabilidade sobre a crise econômica e condenou as sanções.
Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra. Porque a guerra, normalmente, morre soldado que está em batalha. Mas o bloqueio mata criança, mata mulheres, mata pessoas que não têm nada a ver com a disputa ideológica que está em jogo.
As falas de Lula foram duramente rebatidas pelos presidentes do Chile, Gabriel Boric, e do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, causando um certo desconforto e ofuscando o encontro de líderes da América do Sul. No Itamaraty, a avaliação é de que, apesar do tom duro dos comunicados recentes, ainda há espaço para o diálogo. Em Caracas, a embaixadora Gilvânia Maria de Oliveira tem mantido canais abertos com autoridades chavistas. Afinal, qual deve ser a postura de Lula daqui para frente com as ingerências do chavismo nas eleições venezuelanas? A mudança de tom é apenas de olho no público interno ou há disposição em romper com o companheiro Maduro? Sobre o assunto, vamos conversar com o jornalista e colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Diogo Schelp. Olá, Diogo. Seja bem-vindo. Tudo bem com você?
Tudo bem, Emanuel. Olá. Olá, ouvintes.
Bom, Diogo, com o impedimento da candidatura de Corina Iores na eleição venezuelana, o governo Lula fez um tímido movimento de críticas à ditadura de Nicolás Maduro. Primeiro veio do Itamaraty e depois com a declaração pública de Lula. E é bom a gente frisar, né, que essa declaração do Lula foi só porque ele foi questionado pela imprensa, aliás, com uma pergunta feita pelo nosso colega aqui de Estadão, Felipe Frazão. Então começo te perguntando como devemos interpretar essa guinada, se é que podemos chamar de guinada, do governo Lula, se é para inglês ver ou há alguma perspectiva de uma pressão mais séria sobre o governo chavista, hein, Diogo?
Olha, Emanuel, eu não vejo como uma guinada. A gente vê uma mudança de tom nessas últimas declarações, tanto na nota do Itamaraty quanto no próprio comentário que o Lula fez, porque até agora, até pouco tempo atrás, poucas semanas atrás, o Lula, quando questionado sobre o processo eleitoral na Venezuela, que muitos críticos dizem que nem pode ser chamado assim, mas enfim, ele costumava passar pano no governo de Nicolás Maduro, né, e criticar a oposição, né, apesar de não ter ali uma razão específica, clara para isso, sem uma justificativa. Vou dar um exemplo, né, no dia 6 de março, ele, num dos comentários que ele fez sobre a eleição venezuelana, ele disse o seguinte: se o candidato da oposição tiver o mesmo comportamento que o nosso aqui, nada vale. Né? Então, ele faz um comentário sobre a oposição venezuelana, que é absolutamente negativo, porque associa ao opositor dele aqui, né, ou a oposição dele aqui no Brasil. E isso é um dos sinais, existem muitos outros, de que o Lula ele vê a oposição venezuelana sob a ótica da polarização dele com o bolsonarismo. Né? É, em parte, claro, porque durante o governo Bolsonaro houve esse apoio do governo brasileiro à oposição venezuelana, porque era uma forma de se opor, né, enfim, de enfrentar o governo chavista, porque para o Bolsonaro enfrentar o chavismo era a mesma coisa que enfrentar o PT. Mas também tem o fato de que Lula, no passado, quando foi presidente, ele tinha aquela proximidade com a Venezuela de Hugo Chávez, né, que foi sucedido por Nicolás Maduro. Então, o que parece ser uma mudança de tom, tanto na nota do Itamaraty quanto na fala do Lula, na verdade, é uma tentativa de dizer que o governo brasileiro vê ressalvas no que considera ser um processo eleitoral legítimo lá na Venezuela, mas os problemas começaram muito antes. Né? Ele se fixou na questão de que a pessoa, né, a Corina Iores, que foi indicada, né, como sucessora, substituta, na verdade, da Maria Corina Machado, que era a candidata preferencial, favorita, ela não conseguiu se registrar no dia em que foi lá no Conselho Eleitoral venezuelano para se registrar como candidata. Né? Mas a verdade é que só o fato da Maria Corina Machado, que é de fato a líder da oposição atualmente com mais chances de vencer Maduro, não ter sido se tornado inelegível, já deveria ter sido motivo de crítica do governo Lula. Então, eu de fato... É mais para inglês ver mesmo, talvez por causa da pressão que está ocorrendo, talvez para se livrar da vergonha de depois dizer que não fez nada, que não falou nada a respeito do processo eleitoral, porque o resultado desse processo eleitoral, todo mundo já sabe qual vai ser a vitória de Maduro.
Uhum. Agora, o Brasil, como líder regional, teria condições de fazer mais, né? Ou se espera que fizesse mais, não é, Diogo?
Eu acho que é mais uma questão de posicionamento do governo brasileiro e até como forma de assegurar a credibilidade do governo brasileiro como líder regional do que propriamente uma capacidade que o Brasil teria de fato mudar os rumos ou conseguir pressionar o governo de Nicolás Maduro a fazer um processo eleitoral justo. Né? Existem vários problemas, né, nesse processo eleitoral. A gente teve, no ano passado, uma negociação em Barbados entre a oposição e o governo de Nicolás Maduro para a realização dessas eleições. E o governo de Maduro, ou o próprio Maduro, não respeitou nenhum, quer dizer, muitos ou a maioria desses pontos. Né? Por exemplo, havia sido acordado de que não haveria mais perseguição aos candidatos opositores. Isso não foi cumprido. A perseguição continuou havendo prisões, por exemplo, de opositores venezuelanos, continua havendo essa tentativa de colocar pedras no caminho da oposição a cada momento, como essa última, né? Então isso realmente não está sendo respeitado.
Outro aspecto que eu queria te ouvir, Shelp, é que o Lula vem reagindo nas últimas semanas muito em função das pesquisas que apontaram aí uma queda da sua aprovação, da sua popularidade perante a população. Essa mudança de tom, você também enxerga como pode ter relação com isso, com essa defasagem nos números?
Olha, é possível. É muito difícil quando a gente vê as pesquisas de opinião, né, as pesquisas sobre a aprovação do governo, conseguir já exatamente entender quais são os fatores, e são múltiplos fatores que levaram a essa queda de popularidade. Mas tem uma pesquisa, por exemplo, a pesquisa Atlas, que foi feita meses atrás e agora, mais recentemente, e na comparação desses dois momentos de pesquisa, essas duas fotografias do momento da aprovação do governo, eles identificaram, em uma pergunta específica sobre política externa, que houve realmente uma percepção de piora, né, da política externa brasileira pela população. Então, uma queda ali de 9 pontos percentuais numa pergunta específica sobre o que considera, como avalia a política externa de Lula. Então, pode ter entrado aí nessa equação tanto a questão venezuelana, né, da série de declarações que ele deu de defesa do regime Nicolás Maduro, como as falas dele em relação a Israel, né, aquele enfrentamento em relação a Israel. E eu acho que tem também o fato de que o Lula, ele se vendeu, né, ele foi eleito com o discurso de ser a democracia versus o autoritarismo, e fica muito estranho, muito complicado ele manter esse argumento, esse discurso, ainda mais no momento em que o seu antecessor está sendo investigado aí por suposta tentativa de golpe, se ele continua passando pano para a ditadura venezuelana. Mas o que é importante, ele não esconde, né, a preferência dele pelo Maduro quando se trata da eleição na Venezuela. Né? Até nessa fala recente que ele fez a crítica ao governo, né, disse, classificou como grave o fato de que a candidata não conseguiu se registrar, ele, no final da fala dele, ele fez uma ressalva, né, fez uma ironia em relação ao fato de que a Maria Corina tinha escolhido uma homônima para ser a sua substituta, a Corina Yoris. E aí disse, ah, será que se eu tivesse escolhido alguém com o nome de Lula e não o Haddad, será que ele teria sido eleito contra o Bolsonaro? Quer dizer, ele, no final, ele acaba desmerecendo a oposição para esse tipo de declaração.
Você imagina que a Venezuela pode vir a sofrer mais sanções pela opção deliberada de fazer essa eleição totalmente em desacordo com aquilo que foi proposto ali em Barbados, Shelp? Você acha que, por exemplo, os Estados Unidos podem voltar a impor mais sanções?
É possível que isso aconteça, e essa é uma das preocupações do governo brasileiro. Né? O governo brasileiro, o governo Lula, né, tinha a intenção de retomar, inclusive, as relações comerciais com a Venezuela, que estavam quase anuladas, digamos assim, desde a ruptura diplomática que houve a partir do governo Temer e do governo Bolsonaro. Mas essa queda drástica, porque a Venezuela já foi um grande parceiro comercial do Brasil nos governos do PT, mas essa queda nas relações comerciais, ela não tem a ver apenas com diplomacia ou com relações bilaterais, tem a ver muito com o fato justamente de que existem as sanções sobre a Venezuela e a Venezuela então não tem divisas, né, para fazer, enfim, para aumentar suas relações comerciais. E aí um dado interessante que eu busquei nos arquivos aí de Excel do governo brasileiro, o primeiro governo Lula teve menos exportação para a Venezuela do que no último governo Bolsonaro. Então, no fim das contas, as relações comerciais entre o Brasil e Venezuela caíram no primeiro governo Lula. Né? Então, isso mostra que realmente essa questão da falta de divisas pesa muito para a Venezuela e para a capacidade do Brasil de retomar essas relações. E é por isso também que o governo Lula tem esse interesse de que as eleições da Venezuela tenham pelo menos um verniz, né, de legitimidade que possa servir para os Estados Unidos aceitarem que aquilo tenha sido de alguma forma legítimo, né, e quem sabe não colocar essas sanções.
Uhum. Há alguma chance para essa oposição nas eleições venezuelanas ou ela está comprometida totalmente? É.
Eu não vejo chance nenhuma, Emanuel. Eu já cobri, acho que umas 3 eleições na Venezuela, pessoalmente, e em todas elas o governo chavista cria formas de tornar o jogo sujo, o jogo injusto. Né? Em uma delas, que foi numa eleição em 2015, na eleição legislativa, a oposição venceu. Mas porque conseguiu se organizar de uma forma que surpreendeu o governo chavista. Quer dizer, o governo chavista não estava preparado para aquela organização da oposição e conseguiu evitar as fraudes em cada um dos pontos de votação. Né? Então, assim, o processo é tão injusto, para você ter uma ideia, o governo chavista, ele colocava a uma quadra, digamos, do lugar de votação, eles colocavam tendas vermelhas e as pessoas tinham que passar por lá para dizer que estavam indo votar. Né? Uhum. E elas eram obrigadas a passar por lá porque daquilo dependia elas depois receberem, por exemplo, uma cesta básica, um benefício do governo.
Uau!
E eu estive dentro de uma... E uma das coisas que eles faziam em pontos de, enfim, em zonas eleitorais na periferia, em favelas, ou coisa que valha, eles levavam, depois de fechada a zona de votação, a sessão eleitoral, eles levavam pessoas de ônibus para votar no lugar daquelas pessoas que não tinham ido votar, quem tinha que se absteve de votar. E sabendo disso, a oposição então colocou pessoas dentro dos pontos de votação e não podiam, não era para elas não saírem dali enquanto realmente não fossem fechadas as urnas. Eu fiquei dentro de uma dessas zonas de votação, dessas sessões eleitorais, em uma favela, eles já tinham acabado o horário de votação, o horário oficial, uhum. E as sessões eleitorais continuavam abertas até uma hora e meia depois do fechado horário. Quer dizer, ninguém mais podia entrar, mas eles continuavam com as urnas eletrônicas ligadas. Tá? Então era isso, é esse tipo de coisa, né, que acontece na Venezuela. E eles vão criando, a cada nova eleição, eles vão criando novos mecanismos para justamente tornar a coisa impossível, de fato, para a oposição.
Para a gente fechar, Shelp, te ouvir um pouco sobre esse comprometimento histórico e atávico aí do PT e do Lula com o chavismo e com outras ditaduras de esquerda também. Por que é incapaz de romper com isso? Tem alguma relação com a idealização do socialismo do século XX, Shelp?
Olha, é uma relação, isso acontece justamente porque essa relação é muito antiga, né? E porque isso tem uma importância para a mobilização das bases políticas aqui dentro do Brasil também, né? Existe o Fórum de São Paulo, né? O bolsonarismo exagera em relação ao que significa o Fórum de São Paulo, a ameaça do Fórum de São Paulo. Eu estive numa reunião do Fórum de São Paulo no Uruguai, por exemplo, e vi que o que se discute lá não tem impacto nenhum, digamos assim, né? Uhum. É só blá blá blá. Mas, por exemplo, quando o Lula assumiu a presidência pela primeira vez, em 2003, o Marco Aurélio Garcia, que depois veio a ser o assessor para assuntos internacionais da presidência, ele já fazia essa diplomacia partidária com, por exemplo, o chavismo desde antes, né? Tanto é que quando teve a transição do Fernando Henrique para o Lula, a Venezuela estava numa situação muito complicada e foi numa negociação conjunta ali entre o governo que estava entrando, que era o de Lula, que tinha já uma relação partidária com o chavismo, que se conseguiu ali uma ajuda do governo Fernando Henrique para o governo venezuelano na forma, se não me engano, de envio de petróleo, alguma coisa assim, de combustível e tal. Então, essa diplomacia partidária que era anterior mesmo à posse de Lula, no primeiro governo, ela era muito forte entre o PT e grupos de esquerda como um todo na América do Sul, mas também na Venezuela. E uma coisa curiosa, né? Quando Lula foi presidente, ao mesmo tempo que o Chávez, eles tinham uma relação que não era uma relação muito simples, muito fácil, né? Eles se consideravam parceiros estratégicos, essa expressão era usada muito, fizeram muita coisa junto, quando eles iam fazer discurso, eles falavam da amizade, das afinidades e tudo mais, mas eles batiam muito de frente na cena internacional. O próprio Celso Amorim tem um livro sobre, que é uma espécie de compilação de diários, né, mas especificamente sobre o período, sobre a questão da América Latina, sobre a assuntos da América Latina, e ele diz lá que a Venezuela era uma pedra no sapato para a diplomacia brasileira. Por exemplo, quando o Brasil tinha interesse em uma instância multilateral de comércio, por exemplo, e a Venezuela votava contra o Brasil, ou se colocava contra o Brasil, sabe? Isso acontecia com muita frequência. E mesmo assim, por essa proximidade, por interesses comerciais, e também a gente sabe nada republicanos que aconteceram, né? Como a influência das empreiteiras no governo Lula e no governo Chávez, eram as mesmas empreiteiras que tinham influência nos dois governos, isso tudo fez com que os dois países se aproximassem bastante naquele período, mesmo sendo uma pedra no sapato para a nossa diplomacia.
Bom, nós ouvimos aqui o colunista do Estadão, da Rádio Eldorado, Diogo Shelp, participando mais uma vez aqui com a gente. Mais uma vez, obrigado, Diogo, e até uma próxima.
Muito obrigado, até mais.
Antes de encerrar o Estadão Notícias de hoje, gostaríamos de prestar uma homenagem àquele que foi mais do que um frequente colaborador deste podcast, mas um verdadeiro professor que conseguiu traduzir em linguagem simples os temas mais complexos referentes à segurança, defesa, armas e guerras pelo mundo. Na Sexta-feira da Paixão de Cristo, no último dia 29 de março, o maior especialista em assuntos de defesa da imprensa brasileira, Roberto Godoy, morreu aos 75 anos. De uma versatilidade ímpar, o jornalista era partícipe de todas as mídias, rádio, televisão, impresso e podcasts. A sua última participação aqui no Estadão Notícias foi em junho do ano passado, ao falar sobre o motim do grupo paramilitar Wagner contra o governo de Vladimir Putin.
O que é que eles tinham? O que é que o grupo Wagner tinha quando rumava em direção a Moscou? Caminhões para transportar gente, veículos de infantaria blindada, quer dizer, são veículos que têm espaço interno para transportar tropa, grupos de até 12, em alguns casos 18 combatentes, um veículo blindado, né? E alguns tanques. Não tinham artilharia pesada, tinham artilharia leve, não tinham mísseis. E como é que a gente sabe disso? Porque um documentarista da Letônia, o Oleg Viri, fez o caminho inverso. Ele pegou um caminhão que estava transportando alfafa, né, e fez o trajeto interno como se fosse um, né, ali disfarçado de agricultor. E em cima desse caminhão ele colocou câmeras, né? E essas câmeras e a observação dele indicaram claramente, primeiro, o comboio não era tão grande assim. Segundo, o equipamento que estava sendo transportado, isso a gente vê, O equipamento está meio estropiado, está faltando pedaços, blindagem está meio detonada, uma coisa assim. Ou seja, o equipamento russo foi cedido para o grupo Wagner, que entrou em combate mais de uma vez. Então, eles não em nenhum momento tiveram chance de chegar a Moscou e assumir o poder, graças a Deus. Porque, veja bem, imagine um maluco como o Prigozhin com o dedo no botão nuclear, pelo amor de Deus, né?
Ao Godoy fica aqui os nossos agradecimentos por tantos conhecimentos compartilhados e pelas risadas em horas de descontração. Aos familiares, os nossos pêsames sobre a partida que será sentida sempre.
Estadão Notícias.
Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 2 de abril de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.